Boa tarde, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Temos quórum já. A ordem de trabalhos, a ordem do dia foi já distribuída. Tem quatro pontos. Recordar que temos uma segunda parte da reunião a partir das 15h30, com a audição da professora Luísa Schmid. E então íamos começar a ordem do dia com o primeiro ponto, aprovação da ata número 5. Algum dos senhores deputados pretende? Faz favor, senhor deputado Álvaro Castelo Branco, CDS.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu queria só, relativamente à ata, no quarto parágrafo, quando diz seguidamente o senhor Presidente colocou à apreciação os requerimentos apresentados pelo PEV e pelo PSD, CDS, PP, que depois à frente diz que a senhora deputada Elisa Apolónia informou que tinha sido agendada para o plenário dia 18 a discussão sobre o tema, etc., que retira o requerimento da audição, e da mesma forma a senhora deputada Berta Cabral, PSD, considerou que o requerimento apresentado pelo seu grupo parlamentar fica prejudicado, retirando e salvaguardando o debate em plenário. Sr. Presidente, o requerimento era também do CDS, eu na altura fiz uma intervenção dizendo que também retirava pelos mesmos motivos que os outros seus deputados e, portanto, gostaria que tivesse na ata. Muito obrigado.
Tem toda a razão, Sr. Deputado, muito obrigado. Mais alguma questão que se queira ser levantada sobre a ata? Não havendo, passava à votação. Senhores deputados que votam contra, senhores deputados que se abstêm, foi aprovado por unanimidade com a alteração já referida. Ponto 2, iniciativas legislativas. Senhor deputado Maurício Marques,
não está? Senhor Presidente, se pudéssemos adiar isto para a semana, a circunstância é esta, faleceu ontem o pai, neste momento está a ser o funeral, exatamente o pai do deputado Maurício Marques, e se nós pudéssemos adiar para a próxima semana a apresentação deste parecer, muito bem. Se assim não entender a Comissão, eu próprio faria. Mas se vi que é essa possibilidade, eu julgo que haverá, porque não está agendado ainda para plenário, portanto julgo que haverá oportunidade na próxima semana essa discussão, mas naturalmente fica ao critério da Comissão.
Muito bem. O senhor deputado Luísa Apolónia quer colocarmos? Sim. Então adiamos o parecer deste projeto de lei para a próxima semana. Temos dois projetos de resolução que baixaram à Comissão, chegaram à Comissão, entretanto, ambos do PCP, o primeiro sobre resolução urgente dos problemas ambientais em São Pedro da Cova e o segundo pelo reconhecimento do valor social, económico e cultural dos núcleos urbanos das Ilhas Barreira, da Ria Formosa e pelo fim das demolições de habitações nessas Ilhas Barreira. A primeira questão que eu gostaria de colocar era, Sra. Deputada Ana Mesquita, é se pretende que estes projetos de resolução sejam debatidos em comissão ou em plenário.
Obrigada, Sr. Presidente. Era, de facto, a nossa intenção levá-los à discussão ao plenário.
Muito bem. Portanto, por deliberação, por decisão dos autores, estes dois projetos de resolução ficam à espera de agendamento para plenário. Passávamos então ao terceiro ponto sobre propostas para o programa de atividades. Nós tínhamos dado até a passada sexta-feira para a apresentação de propostas para o plano de atividades. Recebemos 20 e tal propostas de vários grupos parlamentares e do PAN também. Portanto, como é óbvio, o plano de atividades não pode acolher todas as propostas, são muitas para as semanas que temos de atividade parlamentar até ao final da sessão legislativa e, portanto, a mesa tinha a sugerir que na próxima reunião da mesa, que será no dia 22, às 14h30, que reuníssemos a mesa com os coordenadores dos grupos parlamentares para alinharmos as várias propostas do plano de atividades. E, portanto, até lá teríamos a oportunidade de refletir sobre elas, de definir aquilo que é prioritário, o que não é, a forma de agregar talvez algumas iniciativas destas que estão a ser propostas, e portanto conseguirmos na próxima reunião de dia 22 termos já um plano de atividades para ser apreciado pela Comissão. Portanto, a nossa proposta é esta, é a reunião da mesa com coordenadores dos grupos de trabalho, dia 22, para apreciação, precisamente, das várias propostas de atividades. Algo dos senhores deputados? Senhor deputado Elias Apolónia, faz favor.
Peço desculpa, senhor Presidente, mas porque a responsabilidade da ignorância é minha e por isso vou fazer uma pergunta que provavelmente não deveria estar a fazer. Diz o senhor Presidente que foram recebidas 20 e tal propostas, mas essas 20 e tal propostas não constam aqui todas. Houve já uma primeira triagem, é isso? Não? Constam todas, é isso? Não necessariamente. Então, como foi feita a primeira triagem?
Já
foi...
São 22, mais concretamente. 22.
Portanto, constam todas as que foram feitas. Muito bem.
Mas, tentando responder à sua questão, não houve triagem nenhuma.
Não houve, pronto. Não houve. Portanto, constam aqui todas as propostas que foram feitas.
Até ao momento, sim.
Correto. Eu só gostava de fazer uma pergunta, não sei se me conseguirão responder ou não. Em termos de... Eu estou a ver aqui um conjunto enormíssimo, vastíssimo de visitas, muitíssimo superior a qualquer... Se elas se realizarem, será muitíssimo superior a qualquer outra legislatura. E eu pergunto, como é que essa aferição é feita? Ou seja, temos um orçamento limite... Eu não tenho conhecimento prático de como é que isso é feito, ou seja, como é que nós conseguimos encontrar o limite das visitas face às questões orçamentais que nos podem ser colocadas?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós, segundo as contas por alto que fizemos, teremos cerca de 26 semanas de trabalhos parlamentares até ao final da sessão legislativa. Portanto, mesmo que fizéssemos uma visita por semana, possivelmente não daria, não dá. Portanto, é evidente que tem que haver uma ponderação para a sessão legislativa. Portanto, vamos ter que necessariamente concentrar propostas, vamos ter que procurar compatibilizar algumas, agregar algumas, temos que ver, mas é para isso mesmo que nós sugerimos que haja a reunião da mesa com os coordenadores dos grupos parlamentares e com o PAN também, de modo a que possamos precisamente agilizar essa coordenação das várias propostas. Em relação a orçamento, nós ainda não apresentámos orçamento, aliás estamos à espera precisamente de aprovar este plano para depois termos orçamento. O que eu lhe posso dizer é que o ano passado o orçamento, na legislatura anterior, o orçamento foi cerca de 31 mil euros. Por sessão legislativa. É por ano. Ano civil. Portanto, 31 mil euros, o que significa que o valor não deverá ser muito diferente desse para o próximo ano. Mais algum dos senhores deputados que quer intervir sobre esta questão? Sra. Deputada Ana Mesquita.
Obrigada, Sr. Presidente. É só para, de facto, é aqui um esclarecimento, uma dúvida. O PCP tínhamos apresentado uma proposta que até foi remetida inicialmente, antes ainda da particularização do programa de atividades, propondo a visita ao território abrangido pela candidatura da Arrábida à Reserva da Biosfera, a ser declarada pela Unesco, e reunião de trabalho com a Comissão Técnica responsável pelo processo de candidatura. Isto foi logo assim, creio eu, numa das primeiras reuniões. E portanto, a proposta não está aqui contemplada, havendo uma por parte aqui sendo o proponente do grupo parlamentar do PS, que é uma visita ao Parque Natural da Arrábida para efetuar um balanço da aplicação do POPNA e apreciação da eventual necessidade de revisão em razão do resultado da apreciação. O que gostaríamos de ver era se era possível articular as duas propostas, ficando aqui como proponente também o grupo parlamentar do PCP. Era isto. Obrigado.
Sim, senhor, tem toda a razão. Vamos incluir também a proposta que o PCP fez e será incluída na próxima grelha a distribuir para a reunião da mesa com os grupos parlamentares. Com os coordenadores dos grupos parlamentares. Mais alguma questão sobre plano de atividades? Não? Então, acho que não é necessário votar, portanto é consensual este procedimento e reuniremos então a mesa com os coordenadores dos grupos parlamentares mais o PAN na próxima terça-feira, dia 22, às 14h30, em sala a definir. Está bem? Então agora vamos tratar de outros assuntos. Sr. Deputado Helena Roseta, do Partido Socialista.
Senhor Presidente, Srs. Deputados, boa tarde a todos. Hoje é aquele dia, como sabem, tenho que vir entrar a correr e sair a correr, porque tenho às 3 horas a Assembleia Municipal de Lisboa, mas foi o horário que esta Comissão decidiu e eu tenho que me encaixar nele. Duas coisas que vos queria trazer. A primeira é que está agendada para quinta-feira, em plenário, a apreciação de uma comissão de uma petição que foi apreciada nesta Comissão na legislatura anterior, que é uma petição contra a construção do parque de estacionamento subterrâneo no Príncipe Real. Acontece que na altura, esta comissão na altura oficiou para a Assembleia Municipal a saber o que é que se passava, havia uma petição igualzinha, com o mesmo teor, com o mesmo primeiro subscritor, com o mesmo objetivo, entregue na Assembleia Municipal, aliás, o órgão competente para decidir se há ou não parque de estacionamento, creio que ainda é o município. E essa petição teve um resultado favorável, um desfecho favorável em janeiro deste ano. Eu mandei a seguir uma carta para o Sr. Presidente da Assembleia para dar conhecimento disto, estou a dar agora aqui conhecimento à Comissão, que há uma petição aprovada na Assembleia Municipal de Lisboa, igualzinha à petição 441, com o mesmo objetivo, e foi favoravelmente deferido, ou seja, o parque de estacionamento não vai ser construído, foi indeferido pelo vereador, com base num parecer negativo do IPAR. Isto é uma informação que vos estou a dar, porque dizem-me da mesa da Assembleia da República que não podem retirar as petições se os peticionários não as quiserem retirar. Os peticionários, sabendo embora que o problema está resolvido por hora, entendem que o assunto se deve manter, porque não, nada impede que de hoje à manhã o município ou qualquer outra entidade volte a insistir na ideia e eles querem assegurar que isso não aconteça, mas acho que é importante os senhores deputados saberem que o assunto já está resolvido. A informação que eu sabia
mas
que tinham...
Mas
há
uma Assembleia Municipal.
A informação que tinham era que estava a ser tratado. O ofício é do, ainda não tinha sido o desfecho final. E, portanto, o que eu estou a dar aqui é uma atualização dessa informação, dizendo que está disponível no site da Assembleia Municipal, portanto, foi resolvido e favoravelmente, portanto, não creio que a Assembleia da República possa fazer mais alguma coisa, mas isso agora depende. Era isto que eu queria dizer.
Obrigado, Sr. Deputado.
A segunda coisa que eu queria dizer é que no dia 21 de outubro, disparado de dezembro, portanto, na próxima segunda-feira, confirmei então a reunião com a Associação de Moradores do Iru na Câmara Municipal do Porto às 18 horas. Portanto, se os senhores deputados da Comissão que estão no Norte, que estejam no Norte, queiram participar às 18 horas na Câmara Municipal do Porto, é audição não, é uma reunião com os peticionários da renda apoiada dos bairros do Iru. E vou ver se consigo encontrar lá no Porto, na Câmara do Porto, uma possibilidade de videoconferência para termos a possibilidade de depois fazer a videoconferência, porque o que me informam aqui dos serviços é que a Assembleia aqui tem os equipamentos todos necessários, mas é preciso que no sítio onde as pessoas estão, alguma entidade também forneça, portanto, ou a Universidade do Porto ou a Câmara, vou ver se consigo encontrar a entidade que possa proporcionar isso para se poder fazer então uma audição em que todos os senhores deputados possam participar. De qualquer maneira, esta é segunda-feira às 18 horas na Câmara do Porto, é uma reunião apenas para trocarmos impressões e os senhores deputados queiram comparecer, serão muito bem-vindos naturalmente.
Sr. Deputado, talvez seja bom esclarecer. Portanto, a reunião que vai ter no próximo dia 21...
É uma
Porto,
diligência da relatora, conforme tinha dito.
Portanto, não é uma audição.
Não, é uma diligência apenas conforme tinha ficado combinado. A audição, ainda tenho que ver como é que consigo fazer a videoconferência
para
de
data,
lá.
Para data posterior.
Eu não sabia como é que isso se fazia, mas estou já percebi
muito obrigado,
que tenho que procurar
deputado.
Essa solução.
Sr. Deputado Luísa Apolónio.
Sr. Presidente, eu era para dar a informação que na conferência de líderes foi prestada a propósito desta petição sobre o parque, mas entretanto a senhora deputada Helena Roseta já disse qual é a informação que tinha na mesa, que foi exatamente aquela que foi dada na conferência de líderes.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então avançar com a ordem de trabalho. Pretendia usar a palavra mesmo assim, faz favor. Sim, sim.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Ontem terá havido a visita à Albufeira, ao Algarve. Não sei se o Senhor Presidente ou alguém poderia dar nota do que se passou, apesar de certamente depois fazer um relatório. Mas eu penso que, dada a atualidade da questão e estando nós aqui reunidos na Comissão, é útil para todos termos uma ideia de como é que a questão se passou. Só uma segunda nota ainda sobre isso. Na comunicação social saiu no Correio da Manhã que era uma iniciativa do Bloco de Esquerda. Penso que isso depois foi corrigido mais tarde na comunicação social do fim do dia, depois da visita. De qualquer modo, só para deixar essa nota e tentar evitar que estas questões sejam partidarizadas quando se tratam de iniciativas da nossa Comissão. É apenas uma nota para seu conhecimento, porque até admito que nem tenha dado por isso. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós já falaremos sobre a visita à Albufeira. Queria, ainda dentro deste ponto da ordem do dia, referir quatro questões. Primeira era que na próxima terça-feira teremos reunião da Comissão, portanto, próxima reunião dia 22 de dezembro, mas pretendíamos que houvesse uma alteração de horário, portanto, é uma proposta da mesa, é que passe para as 15 horas, de modo a que, como não há plenário, não há outras atividades parlamentares, que tivéssemos amanhã livre e que ficássemos só com a parte da tarde comprometida com a Comissão. Portanto, a nossa proposta era que a mesa e os grupos, os coordenadores dos grupos reunissem às 14h30 e a Comissão reunisse às 15 horas. E, portanto, para isso precisava de saber se havia algum impedimento por parte dos senhores deputados. Portanto, reunião da Comissão, como é habitual, terça-feira, dia 22 de dezembro. Propunhamos que a reunião, em vez de ser às 14 horas, fosse às 15 horas, de modo a podermos ter antes a reunião da mesa e a reunião com os coordenadores dos grupos parlamentares. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. É que às 15 horas há a Comissão da Agricultura e eu também estou como efetiva na Comissão da Agricultura e, portanto, não poderei estar em dois locais ao mesmo tempo e à mesma hora, o que torna um bocadinho difícil. Portanto, se fosse às 16, por mim, em princípio, se mantiver a Comissão da Agricultura, que em princípio tudo indica, tinha-se falado na Comissão da Agricultura, na eventualidade de não haver comissão para a semana, mas não, isso ficou em aberto. Portanto, tendo em conta que esta comissão se vai manter dia 22, presumo que a Comissão da Agricultura também se mantém. Poderei dizê-lo logo, mas não tenho informação sobre essa matéria.
Nós tínhamos ficado descansados em relação a isso porque eu estive nessa reunião da Comissão da Agricultura e a informação do Sr. Presidente era que não haveria reunião dia 22 da Comissão da Agricultura. Admito que possa, entretanto, haver alterações. Eu sugeria que nós mantivéssemos a reunião às 15 horas e, portanto, se houver reunião da Comissão da Agricultura, poderemos ponderar outra vez o assunto, mas partimos do princípio que não haverá. Exatamente. Nós, entretanto, recebemos, penso que já foi distribuído, um requerimento do Bloco de Esquerda para pedir uma audiência com o Presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, a propósito de um problema no Rio Tejo, junto à Central Termoelétrica do Pego. Este requerimento chegou hoje, será apreciado na próxima reunião da Comissão, portanto, dia 22. Entretanto, informar também que temos dois pedidos de audiência. Um que é foi pedido pelo Centro de Informação de Biotecnologia e é a propósito dos OGMs. E um outro pedido de audiência da Associação de Inquilinos dos Bairros Sociais Municipais de Setúbal. A nossa proposta era que estas duas audiências fossem feitas na primeira reunião da Comissão em janeiro, dia 5, e, portanto, estou a informar isto no sentido dos senhores deputados poderem já preparar-se para este agendamento. Portanto, será agendado para a próxima reunião de dia 5. É dia 5, não é? Dia 5 de janeiro. Muito bem. Entretanto, recebemos dois projetos de lei que vieram para a Comissão sem votação, baixaram à Comissão sem votação. Um é o projeto de lei do PCP, que aprova medidas para a criação de uma rede de centros de recolha oficial de animais e para a modernização dos, suponho que seja canis municipais, dos serviços municipais de veterinária, desculpem. E um outro projeto de lei, este do PAN. Não, isto é uma. É uma iniciativa de cidadãos, exatamente. que proíbe o abate indiscriminado de animais pelas câmaras municipais, institui uma política de controle de populações de animais errantes e estabelece condições adicionais para a criação e venda de animais de companhia. Portanto, a ideia da mesa sobre esta questão era que, já que eles vieram para a comissão sem votação, era que pudesse haver a possibilidade de se chegar a um texto comum dos dois projetos de lei. Pelo menos haver algum esforço por parte da comissão nesse sentido. Podemos não conseguir chegar a esse objetivo, mas julgamos que seria interessante fazer esse esforço. E nesse sentido propunhamos que os grupos parlamentares e o PAN pudessem apresentar propostas nesse sentido até ao próximo dia 8 de janeiro, de modo a podermos no dia 12 de janeiro, portanto já com algum tempo, podermos ter uma aproximação a um texto comum que seria depois abordado na reunião da Comissão. Portanto, são dois projetos de lei, um deles já tem, o do PCP, já tem um parecer, inclusivamente, o deputado Miguel Tiago, e, portanto, poderíamos tentar, durante os próximos dias, chegar, pelo menos fazer um esforço para chegar a esse texto comum. E, portanto, de qualquer modo, aguardaríamos até dia 8 de janeiro por propostas que viessem a surgir sobre essa matéria e depois, no dia 12, apreciaríamos, em função das propostas, em função da possibilidade ou não de chegar a um texto comum, a prosecução das duas iniciativas. Faz favor, Sr. Deputado.
Bom, Sr. Presidente, deixe-me colocar a questão nos seguintes termos. Em primeiro lugar, quem sugere texto de substituição não é a mesa, nem o Presidente da Assembleia, nem o Presidente da Mesa, são os proponentes. Portanto, isso é uma faculdade que lhes concede. O proponente é que pode se admitir ou não dizer eu gostaria de se encontrar um texto de substituição e aqui a nossa disponibilidade. Bom, mas esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que me parece a mim, ou parece-nos a nós, melhor dizendo, nós temos é que definir exatamente um processo de especialidade. Qual é o processo de especialidade que nós queremos? Queremos ouvir pessoas, não queremos ouvir entidades, vamos fazer um grupo de trabalho, não vamos fazer um grupo de trabalho. Há um processo de audição natural, ou melhor dizendo, pode haver um processo de audições e no fim dos períodos dessas audições que a Comissão entender no seu todo ou por um grupo de trabalho que eventualmente possa vir a ser formado, é que se estabelece prazos, aí sim, para a apresentação de propostas de alteração e, quiçá, um texto de substituição. Esse é que é o processo natural, porque nós estamos agora aqui a apresentar. Podia fazê-lo naturalmente, que nada o impedia que o fizéssemos, mas apresentarmos propostas de alteração sem termos feito nenhuma auscultação a ninguém num processo desta natureza, me parece-me a mim precipitado. Não é que não seja impossível, mas não me parece que seja o processo mais correto. Agora surge-me a única dúvida que é esta. Se foi ou não, e eu aqui não estive suficientemente atento, se foi ou não estabelecido prazo para o término desse processo de especialidade. E se foi, nós temos sempre a faculdade, baixou por 90 dias, pronto. Mas mesmo assim é um prazo suficientemente largo para que nos permite fazer. Sinceramente não nos parece que seja correto apresentarmos propostas de alteração até ao dia 8, supostamente para discutir, enfim, na semana seguinte. Mas enfim, fica aqui as nossas grandes reservas sobre a proposta que o Sr. Presidente acaba de formular.
Muito bem. Só para tentar esclarecer isso é que o processo de apreciação de uma iniciativa na especialidade tem três possibilidades que nós aqui devemos tomar posição. A primeira é a definição de um calendário para os trabalhos de especialidade, nomeadamente a data limite para a apresentação de propostas de alteração. Primeira questão. A segunda é a possibilidade de criação de um grupo de trabalho específico para abordar estas iniciativas. E um terceiro é deliberar sobre pedidos de contributos a entidades externas. Portanto, aquilo que o Sr. Deputado está a sugerir não está em contradição com a possibilidade de se definir um prazo para a apresentação de propostas. Portanto, o que sugeri era que nós debatêssemos isto e víssemos se de facto devíamos alargar este prazo, se devíamos manter este prazo, se devíamos encontrar outra forma de abordar estas iniciativas. Ou seja, quando eu falei em texto comum, não estava a impor que houvesse um texto comum, estava a dizer que devíamos trabalhar no sentido de colocar essa possibilidade, era uma possibilidade, que seria apreciada, como eu referi, no dia 12. Portanto, o que a mesa pretendeu, essencialmente, foi definir prazos. Isso é que é a questão essencial, a definição de prazos. Mas se os senhores deputados acharem que precisamos de prazos mais dilatados, e se acharem inclusivamente que devemos definir um prazo para eventualmente ouvir entidades externas, julgo que isso é, que é realizável, mas esse é precisamente o debate que nós vamos ter agora. Senhora deputada Maria de Luz Rosinha.
Eu gostaria de dizer em relação a esta matéria que uma das propostas que está em cima da mesa, desde logo aquela que teve na origem numa petição que recolheu mais de 4 dezenas de milhares de assinaturas, é muito lata. E por isso me parece que a necessidade da criação de um grupo de trabalho e da audição a diversas entidades, entre elas a presidentes de Câmara, se revela de grande importância, porque há ali um conjunto de medidas de grande dificuldade a implantar pelos municípios em curto prazo. Não quer dizer que não se estabeleçam prazos para a implantação, mas as realidades são completamente díspares ao longo do país. E, nesse caso, aquilo precisa, efetivamente, de ser uma solução e não ser um problema.
Muito obrigado. Senhor deputado. Senhor deputado André Silva. Já tinha se inscrito, fui eu que não reparei, peço desculpa.
Não tem problema. Senhor Presidente, eu julgo que também a melhor metodologia para a apreciação na especialidade das iniciativas legislativas é mesmo a constituição do grupo de trabalho. Da experiência que tenho, é a forma mais eficaz de chegar a bom porto. Ou de não chegar a lado nenhum, mas com a participação de todos os grupos parlamentares. Portanto, o que eu acho que nós devíamos fazer hoje era constituir o grupo de trabalho para trabalhar este processo na especialidade. Todos os grupos parlamentares ficariam de indicar um membro para esse grupo de trabalho. Se houver grupos parlamentares que entendam designar 2 ou 3 senhores deputados, eu não tenho problema nenhum com isso, na medida em que, se houver, imaginemos, um grupo parlamentar onde 2 deputados acompanham essa matéria, pois que designem 2 deputados, porque o grupo de trabalho, a ideia não é votar, é discutir justamente o processo na especialidade. Acho que o grupo de trabalho é que deveria definir depois a metodologia da discussão na especialidade, se há audiências, se não há, qual é o prazo que se deve estabelecer, sendo que nós temos um prazo global de 90 dias. Também já houve processos na especialidade onde se chegou à conclusão de que o prazo indicado pelo plenário, votado em plenário, não era suficiente e depois de se alargar durante mais 15 dias, durante mais um mês, enfim, o tempo necessário para a conclusão do processo na especialidade. E, portanto, isto para dizer que eu concordo com a metodologia do grupo de trabalho, não do envolvimento da comissão toda, porque isso só vem baralhar o processo, e acho que devíamos começar a trabalhar o mais cedo possível, de modo a ganharmos tempo para os 90 dias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado André Silva. Bem.
Boa tarde a todos. Eu penso que, dada as especificidades que estão nestes projetos de lei, nestas iniciativas legislativas, considero importante que se estabeleça um grupo de trabalho e que depois existam audições, porque há várias matérias que não são consensuais e há questões que têm que ser discutidas com calma, nomeadamente aquelas que a senhora vice-presidente abordou. Nós somos, ou eu sou, favorável a que se estabeleça um grupo de trabalho com um período para audições e depois por um período eventual, pela elaboração do eventual texto comum. Sim, e porque temos 90 dias, temos tempo para o efeito. E, aliás, os 90 dias foram solicitados exatamente com essa linha, com essa perspectiva.
Muito bem, muito bem, muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Sr. Presidente, pedi a palavra para 2 coisas. A primeira para dar conta do seguinte. De facto, a citação que fez do regimento não se aplica a tudo que a este caso concreto, porque isso suporia um processo de especialidade no sentido estrito da palavra que o Bacal aqui invocou e as possibilidades que o regimento confere supõem que os projetos, as iniciativas legislativas tenham sido aprovadas na generalidade, o que não aconteceu. Se bem reparou, as iniciativas baixaram à comissão sem votação e, portanto, essas faculdades que estão previstas no regimento não têm que se aplicar exatamente porque não houve essa aprovação na generalidade. Isso é apenas um pequeno, porque pode mudar tudo. A segunda questão que se coloca, e sem pôr em causa naturalmente o grupo de trabalho, nos parece bem, aliás, já o tínhamos adiantado na nossa primeira intervenção, apenas colocar uma questão que se coloca por vezes no passado, e era importante aqui, antes que as coisas aconteçam, como aconteceram no passado, mal, que é saber se pode ou não participar neste grupo de trabalho deputados que não são desta comissão. Esta questão já se levantou, porquê? Porque por vezes a matéria coíde com, ou pressupõe conhecimentos, por vezes, que também dizem respeito a outras comissões. Eu noto, por exemplo, que nesta matéria, uma matéria que, enfim, sendo a nossa comissão competente e nem sequer isso está em causa, tenha coído, e até o seu histórico do tratamento destas matérias tem a ver muito com a Comissão da Agricultura, que tratou isto no passado de uma forma até com bastantes audições, mas esta matéria era praticamente tratada na agricultura, e até se formos à iniciativa dos cidadãos, dos 41 mil cidadãos, até devemos concluir que até coído com matérias da primeira Comissão de Direitos, Liberdades e Garantias. E a pergunta que eu faço é se nós vamos ou não abrir essa possibilidade de os grupos parlamentares poderem fazer representar ou não por deputados de outras comissões. Isto para quê? Para evitar o problema de para a semana voltarmos a discutir o mesmo assunto sobre um assunto que podemos discutir hoje.
Obrigado. Alguém tinha pedido a palavra? Desculpe, sim, Sr. Deputado Ana Mesquita, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Bom, era por um lado manifestar também o nosso entendimento de que esta discussão deve ser aprofundada e que, portanto, esta antecipação já para o início do ano do fecho de propostas não será a melhor possibilidade em cima da mesa e que, portanto, também temos abertura para esta questão da existência de um grupo de trabalho que discuta este assunto num prazo mais alargado, que faça as consultas que entenda fazer relativamente a isto, no sentido então de conseguirmos aprofundar mais a discussão e ver se há alguma possibilidade de entendimento ou não, mediante aquilo que os proponentes também discutirem. E também para outra coisa que faria sentido, não é? Porque nós no plano de atividades e no programa de atividades aqui da nossa comissão inserimos as propostas de visita aos centros de recolha e que, portanto, se isto fosse já fechado em janeiro, depois provavelmente nem conseguiríamos concretizar essa atividade, ou então ela ficaria um pouco sem o substrato que pretenderia dar aqui à Comissão. E era apenas isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também manifestar o nosso consentimento ou acordo relativamente à constituição de um grupo de trabalho que me parece relevante e também corroborar aquilo que o deputado Jorge Paulo disse relativamente ao nosso interesse em que deputados que não são desta comissão possam participar no referido grupo de trabalho, até porque as matérias de bem-estar animal são efetivamente tratadas em sede de Comissão de Agricultura e portanto, parece-nos fazer todo o sentido que assim possa acontecer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sobre a participação de deputados de outras comissões neste grupo de trabalho, que caso seja formado, nós não temos nenhuma informação dessa impossibilidade. No entanto, eu sugeria que nós pedíssemos um parecer sobre essa questão e depois então tomássemos uma decisão em definitivo. Porque estamos a sugerir que pode haver alguma dificuldade por se tratar de um grupo que pode configurar, um grupo de trabalho que pode configurar um grupo de trabalho intercomissão, o que para isso necessitava da autorização do PAR. E, portanto, sugeria que nós pedíssemos um parecer sobre essa matéria e depois, com base nesse parecer, pudéssemos decidir. Está bem? Parece-me que há um certo consenso à volta desta possibilidade da criação de um grupo de trabalho e, portanto, julgo que é esse o caminho que nós iremos tomar. O que nós pedíamos, então, caso todos estivessem de acordo, que fossem indicados elementos para esse grupo de trabalho, por parte de cada grupo parlamentar e do PAN. Julgo que o grupo de trabalho não tem que reproduzir a proporcionalidade da Assembleia da República, é um grupo de trabalho. Eu julgo que, tendencialmente, deveríamos ter um elemento de cada grupo parlamentar no grupo de trabalho. Se por acaso houver necessidade de fazer alguma alteração sobre isto, veremos também na próxima reunião, quando tivermos já o parecer sobre a possibilidade de participação de outros membros da Comissão neste grupo de trabalho. E, portanto, então, talvez o que... O que nós poderíamos então avançar era que até à próxima reunião de dia 22 os grupos parlamentares e o PAN indicassem os representantes. Em relação ao PAN acho que não será muito difícil, em relação aos outros grupos parlamentares ficaremos a aguardar. Senhora deputada Eloísa Apolónia fica membro deste grupo de trabalho para estas duas iniciativas legislativas. Mais alguma questão sobre esta matéria? Então, portanto, tomávamos esta deliberação de aguardar por parecer a definição do grupo parlamentar até à próxima reunião e na próxima reunião consolidaríamos decisão sobre esta questão. Finalmente, pelo menos da nossa parte, sobre outros assuntos, queríamos preparar a reunião, a audição que vai haver às 15h30. Diga, Sr. Deputado.
Em reuniões anteriores, que era constituir, uma vez que já começam a aparecer muitos pedidos de audições, constituir um grupo de trabalho para as audições. Para as audiências, sim, para as audiências. Uma vez que há muitos pedidos de audiência, e tendencialmente haverá cada vez mais, para evitarmos estarmos todos mobilizados para esse processo, constituir, como tínhamos falado inicialmente, um
sim,
grupo de trabalho para esse efeito.
Talvez possamos tratar isso em próxima reunião. Neste momento não há uma grande pressão ainda, temos apenas dois pedidos de audiência, mas logo que comecem a surgir é bom que estejamos preparados. Exatamente, exatamente. Portanto, trataremos disso em próxima reunião. Mas como estava a dizer, portanto, tratava-se agora de preparar a audição às 15h30 e a grelha, portanto, o modelo de funcionamento dessa audição. Portanto, esta audição, de acordo com a proposta que a mesa formula, deve ser uma audição com um caráter mais simples, que não tem as características de uma audição de ministro, de membro do governo, ou de audição requerida por um grupo parlamentar, e, portanto, devíamos lhe dar um caráter mais económico em termos de tempo, porque certamente haverá outras audições deste género e, portanto, utilizaríamos o modelo para as próximas que vierem a acontecer de acordo com este critério. Portanto, a proposta que temos é que a entidade convidada, porque a iniciativa desta audição foi nossa, não é? Da Comissão, a entidade convidada tenha uma intervenção inicial de 15 minutos, que depois haja uma ronda por todos os grupos parlamentares, 5 minutos cada grupo parlamentar, e depois haja o encerramento com a resposta da entidade convidada, também com 15 minutos. Portanto, isto dá cerca de uma hora de audição, que me parece razoável, parece-nos razoável para um tipo de audição com estas características. Há também a proposta de que a ordem de intervenção seja, em primeiro lugar, o PSD, como maior partido da oposição, e depois seja a sequência normal, portanto, o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda, o CDS, o PEV e o PAN. Portanto, 5 minutos. Quem? Eu tinha aqui o PCP, não disse. Foi de propósito. Exatamente. Portanto, PS, BS, CDS, PCP, PEV e PAN. Peço desculpa. Portanto, é esta a grelha que está à vossa consideração. Não sei se querem colocar uma questão. Então, seria esta a grelha a levar à prática às 15h30. Dávamos a reunião por terminada e pedia esta primeira parte e pedia a vossa participação na segunda parte às 15h30, também nesta sala. Aqui da manhã. Muito obrigado.